Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique.
Isso aí, eu sou Raquel Teixeira. E este é o espaço para você conhecer os projetos apresentados recentemente aqui no Senado Federal.
No programa de hoje, vamos falar de redução da maioridade penal, orçamento, incentivo para a educação. Tem muito assunto. Fique com a gente.
E a gente começa o programa falando de uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada na Câmara essa semana e já vai ser votada nos próximos dias aqui no Senado.
A chamada PEC do Orçamento Impositivo obriga o governo federal a pagar as emendas de bancada. E para muitos parlamentares, a medida vem dar socorro às contas de estados e municípios.
Pela regra atual, as emendas individuais apresentadas por cada parlamentar e que destinam recursos para determinada área já são consideradas impositivas. A proposta em discussão estende a obrigatoriedade de o governo liberar esses recursos para bancar sugestões de gastos apresentados pelas bancadas estaduais.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, confirmou a votação da PEC para quarta-feira da próxima semana. Para ele, a medida pode ajudar a equilibrar as contas de prefeituras e auxiliar na diminuição das desigualdades estaduais.
Do meu ponto de vista, como parlamentar, eu não tenho dúvida que recursos parlamentares sempre foram os únicos recursos que os prefeitos e os governos têm na ponta para realizar suas operações e as suas ações na vida das pessoas. E se essa PEC for para descentralizar esse recurso e fazer com que esse recurso chegue na ponte, eu continuarei apoiando uma matéria com essa envergadura.
Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, não concorda com a rápida votação da ampliação do orçamento impositivo.
Há de se analisar os impactos nas contas públicas e para o orçamento e não há de se fazer de afogadilho aqui no Senado. E mais, foi feito um acordo entre os líderes, eu sou o líder do PSL e não fui consultado para esse acordo.
Vamos continuar falando de orçamento, mas no nível mais restrito, o orçamento familiar. Um projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, pretende diminuir o percentual do salário do trabalhador que pode ser descontado em caso de empréstimo em folha.
A regra atual permite um desconto de até 35% da remuneração. Ciro está propondo que esse valor não ultrapasse 15%. O senador quer combater o endividamento das famílias cada vez mais crescente no país.
Toda trabalhadora tem direito à licença maternidade, mas quando o recém-nascido fica internado após o parto, o tempo da licença fica contando durante a permanência da criança no hospital.
Pois é, o projeto que a gente traz agora já passou pela Câmara e quer suspender a licença caso aconteça essa internação. A ideia é que a trabalhadora não fique prejudicada. Na prática, seria assim: enquanto o bebê estiver internado, a licença não conta e só passa a valer após recebida alta. O mesmo também aconteceria com o salário maternidade.
Mas pelo projeto, a suspensão da contagem da licença só vale se for pedida pela própria trabalhadora e deve ser feita em até 15 dias após a internação da criança.
Mudando de assunto, o foco agora é educação. Começamos falando de um projeto que vai estimular a contratação de jovens aprendizes. O contrato não poderá exceder 3 anos de duração, com jornada diária de 6 horas, entre atividades práticas no trabalho e também teóricas no ambiente de estudo.
O projeto ainda propõe que empresas que queiram participar de licitações para prestar serviços à administração pública tenham que provar que cumprem as regras relativas à contratação de aprendizes.
O autor, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, acredita que as mudanças vão valorizar o jovem que entra no mercado de trabalho.
Ainda falando de educação e trabalho entre os jovens, outro projeto tem a ver com o financiamento estudantil.
Ele altera as regras do FIES para limitar os reajustes feitos pelas instituições de ensino. A ideia do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, é proibir aumentos abusivos na mensalidade durante o curso.
E ele ainda vai além. Altera a regra atual que permite aos donos das faculdades estabelecer um teto no valor do financiamento, que hoje gira em torno de R$42 mil.
O senador veneziano argumenta que essa quantia não paga cursos mais caros, como medicina, por exemplo, e que os estudantes que não têm renda e necessitam do financiamento ficam limitados a escolher cursos em função do preço e não da vocação.
Fechando esse bloco sobre projetos na área de educação, a gente vai falar de duas propostas que incentivam a educação básica no Brasil.
Uma é do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Ela altera a Constituição para tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb.
Cajuru lembra que o Fundeb foi criado em 2007, com previsão para acabar já em 2020. Mas, segundo ele, a educação básica precisa de um apoio permanente. O senador explica o que a PEC muda na lei.
Propusemos, então, que 60% de cada fundo estadual seja destinado ao pagamento dos professores da educação básica pública em efetivo exercício, de forma a assegurar a prioridade da aplicação dos recursos dos fundos para remuneração e valorização dos professores, que são ao fim e ao cabo os responsáveis diretos pelo sucesso das práticas de ensino e pela aprendizagem dos alunos.
E o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, está preocupado não apenas com a educação das crianças, mas também com a saúde delas.
Ele apresentou um projeto para condicionar a matrícula escolar ao comprovante de vacinação. É isso mesmo, só matricula na escola quem apresentar o cartão de vacina em dia.
Lucas Barreto quer combater uma tendência que tem sido observada ultimamente, os movimentos antivacinas, e também chamar atenção para a volta de doenças que já estavam erradicadas no Brasil, mas que por falha na política de imunizações estão reaparecendo.
Hora de falar de segurança. Uma proposta de emenda à Constituição trouxe de volta a questão da redução da maioridade penal. Trata-se de um assunto polêmico que há décadas é tema de vários projetos e discussões aqui no Parlamento.
E dessa vez a proposta foi apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Ele está propondo a idade de 16 anos para que o jovem responda por um crime como adulto.
O senador argumenta que, se um jovem de 16 anos já pode votar, ele também pode responder pelos atos e consequências de um crime. E a PEC vai além, ainda prevê que nos casos de crimes hediondos, tortura e tráfico de drogas, por exemplo, a maioridade possa ser aplicada já a partir dos 14 anos.
Outro projeto apresentado e que também tem a ver com violência é do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
O objetivo é combater a violência contra a mulher. Jaime sugere que, caso seja condenado por esse tipo de crime, o agressor fique impossibilitado de ser nomeado para qualquer cargo público da administração direta, indireta e das estatais. Isso valeria enquanto durarem os efeitos da pena.
Jaime Campos lembra que estados como Rio de Janeiro, Rondônia e Acre já aplicam regras semelhantes e que a ideia dele é expandir a lei para todo o país.
Meu projeto, a partir de uma modificação da Lei Maria da Penha, visa a uniformização dessa matéria em âmbito nacional, para vigorar em todo o território nacional. Ao tornar mais severa a resposta estatal, de forma de proibir a contratação de agressores, o projeto contribui para a prevenção da violência contra a mulher. É um importante passo para robustecer a nossa legislação.
Por fim, o Projetos da Semana escolheu propostas que tratam de direitos do consumidor. Dois senadores apresentaram projetos que têm a mesma intenção, estimular a doação de medula óssea.
Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, defendem que doadores tenham direito à meia entrada em eventos culturais.
E na mesma linha dos direitos, mas pensando em preservar a renda das famílias, o senador Reguff, do Distrito Federal, quer estender o prazo que o cidadão tem para deduzir do imposto de renda o gasto com a empregada doméstica.
Atualmente, o valor de dedução pode chegar a R$ 1.200, mas a partir do ano que vem, o valor não poderá mais ser deduzido.
Reguff quer expandir esse prazo por mais 5 anos, numa tentativa de proteger o orçamento de quem contrata e manter o emprego do trabalhador doméstico.
O limite dessa dedução é de apenas R$ 1.200. Isso não vai quebrar o país. E eu volto a dizer, se dá benefícios fiscais para tantas áreas, para a indústria automotiva foi de 20 bi e não pode permitir que cada cidadão possa descontar 1.200, deduzir 1.200 na sua declaração de imposto de renda pela contratação de uma pessoa na sua casa.
É isso aí, termina aqui mais um Projetos da Semana.
Você pode ler o texto completo de cada projeto novo, é só acessar o site do Senado. Lá ainda tem o portal E-Cidadania, onde dá para apresentar uma proposta de lei e opinar sobre outras ideias apresentadas.
É isso aí, obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais.
Até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.